Alguns artigos do novo Código Penal estão a despoletar um acirrado debate que se tornou viral em redes sociais entre juristas, entendidos na matéria, políticos e religiosos. Em causa está o conteúdo do artigo 333, que condena as ofensas contra a figura do Presidente da República e demais órgãos de soberania. Alguns círculos da sociedade civil receiam que o aludido artigo pode limitar a liberdade de expressão e representar um retrocesso nas conquistas já alcançadas no país. As preocupações dos angolanos estão também relacionadas, sobretudo, com o direito de manifestação, que pode servir de argumento das autoridades para agravarem ainda mais as medidas de repressão. Nos últimos dias, as redes sociais têm sido inundadas com imagens que ultrajam a figura do Presidente João Lourenço, um comportamento que tem sido condenado pelos militantes do partido no poder, causando igualmente vários debates sobre a forma como o chefe de Estado está a lidar com o descontentamento, principalmente dos jovens. A lei que aprova o novo Código Penal foi publicada no dia da comemoração da Independência Nacional e, após 45 anos, Angola tem o seu próprio Código Penal e deixa de se reger por uma lei portuguesa do século XIX. Uma outra norma que traz preocupação a quem escreve ao público é o artigo 224, que estabelece o crime de abuso de liberdade de imprensa. E o vice-procurador-geral da República desvalorizou esta semana as preocupações sobre o artigo 333 do novo Código Penal, referindo que a lei existe há mais de 10 anos. Mota Lins, que falava à Rádio Nacional de Angola, manifestou-se surpreendido com a polémica social que surgiu à volta deste artigo, que disse tratar-se de uma norma repescada da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado de 2010 para o novo Código Penal angolano. Quem já veio a público manifestar igualmente o seu descontentamento contra alguns artigos do novo Código Penal é o bispo da Diocese de Caxito, na província do Bengo. Dom Maurício Camuto é de opinião que este artigo não é bem-vindo e coloca obstáculos à liberdade de expressão.
Infelizmente, vamos vendo que o nosso regime político vai se fechando, vai buscando cada vez mais instrumentos para proteger-se, não é? E, infelizmente, ao fazer assim, atropela até aquelas que são as leis, bases ou que permitem aos cidadãos viverem uma certa liberdade, exprimirem, digamos, a sua liberdade através da escrita, através de imagens, não é? Bom, para mim este artigo não é bem-vindo. Não sei porque é que veio novamente este artigo estragar ou, digamos, colocar-se como obstáculo aos passos que nós já tínhamos dado no passado quanto à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Isso não fica nada bem, não é? Em qualquer Estado democrático, os políticos, quem assume cargos públicos, está sujeito a crítica, está sujeito a censura, está sujeito até, infelizmente, não é? Está sujeito, digo infelizmente, porque não é bom.
Dom Maurício Camuto apela aos governantes para empenharem-se mais na criação de políticas sérias e encontrarem soluções para a pobreza que afeta a maioria dos angolanos.
Não é por demais apelar ao Estado para empenhar-se em políticas sérias que possa ajudar a sociedade a eliminar ou a reduzir a pobreza. Nós constatamos, nós vemos, nós observamos que a pobreza em Angola está a crescer, infelizmente. Em vez de diminuir, está a crescer. Anunciam-se programas, mas parecem-nos que estes programas são mais paliativos, não é? E não resolvem de maneira radical, de maneira, digamos, a partir da raiz, o problema da pobreza. A pobreza aumenta. Nós que estamos em contacto com os cristãos nos seus bairros, nos locais onde vivem, temos informações, vemos situações que bradam aos céus. Não é possível num país rico ou tão rico como o nosso haver tanta miséria, tanta pobreza. As pessoas interrogam-se: onde vai a nossa riqueza? Onde vai o dinheiro que Angola gera a partir das riquezas do solo, do subsolo? Onde vai? E o país é vasto, tem várias extensões de terra aráveis, férteis. O que é que se faz? Quais são as políticas que estão a ser tomadas para que essas terras possam ser exploradas, para podermos alimentar a sociedade? Há muitas fazendas, deixadas até pelo regime colonial, não é? Os que estavam aqui anteriormente tinham criado várias fazendas com possibilidades de cultivo, desenvolver a agricultura em grande escala. O que é que se passa?
Quem também se manifesta preocupado com o artigo em causa é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Teixeira Cândido afirma que a sua preocupação justifica-se, sobretudo, devido à interpretação que os tribunais vão ter, sendo por isso um assunto que deve despertar a atenção de toda a sociedade.
A nossa preocupação não é a consagração do artigo em si. Primeiro temos de partir do ponto de que a limitação ou os limites do direito à liberdade de expressão estão consagrados na Constituição. Se o legislador ordinário for para além daquilo que está consagrado na Constituição, é óbvio que estaremos aqui em presença de uma contrariedade à Constituição. E o que o direito ensina é que se houver uma norma, se houver uma lei que contraria a Constituição, é obviamente esta lei é inconstitucional e, sendo inconstitucional, ela não é aplicada. O maior problema que se põe é sequer a da inconstitucionalidade, primeiro da inconstitucionalidade. É verdade que depois poderá ter dificuldade de se interpretar o conceito de ultraje, porque a Constituição em si não apresenta o referendo de limites, mas se o conceito de ultraje for compreendido como sendo a difamação, calúnia, fundamentalmente a difamação por aí fora, então acho que encontramos isso no artigo 40. A questão que se coloca e o centro da nossa preocupação não tem a ver com a consagração do artigo 33 em si. Tem a ver com a interpretação e com o histórico dos nossos tribunais para defender as liberdades. Os nossos tribunais, infelizmente, têm interpretado muito favorável, ou têm estado a interpretar sistematicamente a favor da calúnia, a favor da difamação e menos a favor da liberdade de expressão. E um ponto histórico é que em 45 anos da independência, só duas vezes é que os jornalistas foram absolvidos deste tribunal acusados de difamar. Porque, embora na prática houvesse mais situações em que os jornalistas deviam ser absolvidos, mas infelizmente os nossos tribunais têm protegido mais a difamação e menos os direitos da imprensa. E a explicação talvez seja o facto da nossa escola de inspiração, que é Portugal, ser também muito conservadora nesse âmbito. Portugal não tem sido um país de referência em relação à proteção da liberdade de expressão. Tem sido, sim, por isso é que, ao contrário dos cidadãos europeus e fundamentalmente portugueses, que podem recorrer ao Tribunal do Direito, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para ver revogada eventualmente uma decisão do Tribunal Local. Embora nós não temos esse recurso, temos o Tribunal Constitucional, mas a prática é que não conhecemos muitas decisões a favor da liberdade de expressão. Então, o centro da nossa discussão, o centro da nossa preocupação, não é tanto a existência deste artigo 33 do Código Penal ou a consagração. A nossa preocupação é como é que os tribunais vão interpretar este artigo 33, em que medida é que os tribunais poderão proteger a liberdade de expressão.
Teixeira Cândido defende que a liberdade de expressão deve ser protegida, não só pela sociedade em geral, mas também pelas próprias autoridades.
É preferível sacrificar a difamação, uma pessoa que usa ou que tenha um cargo público difamado, do que a liberdade de expressão. A liberdade de expressão deve ser sacrificada em última instância e de modo muito, como digo, muito clara, e se houver de facto apenas estritamente factos que atinjam a dignidade da pessoa humana, quando atinjam basicamente o íntimo da pessoa, né, a intimidade da pessoa, e não tanto quando é periférico. Quer dizer, uma crítica às vezes que é feita e depois um político queixa-se porque foi maltratado por esse jornal ou por aquele órgão de comunicação social. Felizmente, na Europa e sobretudo em sede do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, essas questões têm sido tratadas de maneira favorável para a liberdade de imprensa. É essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é como é que os nossos tribunais poderão, de facto, proteger os liberdades. A história diz que eles não têm estado a fazer isso. É isso certo. Porquê? Porque temos uma escola conservadora, temos juízes conservadores, temos juízes que preferem, com as devidas aspas, proteger a pessoa caluniada, difamada, e proteger menos a liberdade de expressão. É esse o nosso receio. Esperamos que, pronto, temos de continuar a fazer o nosso papel de convocar os próprios juízes para connosco refletirmos, porque às vezes não tem o alcance do que seja a liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Estamos aqui a falar de uma liberdade devidamente exercida, obviamente. Estamos aqui a dizer, não estamos a dizer que nos colocamos a insultar a todo o direito na imprensa e dizermos que isso se trata de liberdade de imprensa. Não. A liberdade de imprensa pode ser uma crítica, e uma crítica em relação ao exercício. E esta crítica, às vezes, pode chegar ao estágio de ser uma sátira. Não é uma sátira, por exemplo, e não estaríamos na presença de ultraje, nem difamação, nem coisa parecida. Estamos apenas a fazer uma crítica do modo mais exacerbado possível. A crítica exacerbada não é extravasar limites. Mas é preciso, infelizmente é preciso que a nossa comunidade jurídica compreenda exatamente o alcance da liberdade de expressão. Este é o nosso maior problema. Temos essa dificuldade. Não encontramos esse respaldo nos nossos tribunais. Os nossos tribunais protegem mais as pessoas ofendidas e menos a liberdade de expressão.
Para o jurista Albano Pedro, a polémica à volta do artigo 333 não tem razão de ser. O especialista em direito constitucional diz que esta lei já existe há alguns anos no nosso país e esclarece a sua inclusão no novo Código Penal.
Em primeiro lugar, é um artigo que não é novidade como tal na nossa ordem jurídica. Ele é um artigo que prevê o ultraje à pessoa do Presidente da República e outras entidades ligadas aos órgãos de soberania, portanto, titular de órgão de soberania, e aliás, são três órgãos de soberania, né? Seria o Presidente da República, o Vice-Presidente da República por arrasto, seria o Presidente da Assembleia Nacional e o juiz, basicamente, esses é que normalmente titulam, e claro, a soberania também está investida nos deputados. Por essas entidades, sim, é que a lei pretende precaver a ofensa da sua personalidade, do seu bom nome, dos direitos de personalidade de uma maneira geral. Portanto, não é um artigo tão novo como se diz, ele já mora no nosso Código Penal há muito tempo. O Código Penal que agora está a ser revisto, de 1888, que é um código antiquíssimo, já previa este crime, obviamente com menos arranjos. Em 1975, quando tomamos a independência, decidimos revalidar toda a ordem jurídica colonial e uma delas foi o Código Penal. Mais tarde houve uma reforma que deu lugar ao surgimento da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, que passou a tratar dessa matéria de forma muito específica e em 2010 deu-se a última reforma da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, em que voltou a trazer este mesmo tema consagrado e, portanto, com a entrada em vigor do novo Código Penal, através do artigo 333, esta matéria deixa de ser tratada na Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado e passa a ser tratada diretamente no novo Código. O que quer dizer que, desde que o Estado angolano existe, este crime nunca deixou de existir. Inclusive, já tivemos muitas figuras, jornalistas, diretores de meios de comunicação social, que foram arrolados em processo por causa desse tipo de crime. Portanto, não é tão novidade assim como se pensa, que terá surgido do nada e portanto, ia levantar essa contestação que se vai sentindo, quer nas redes sociais, quer nas reações, nos órgãos de comunicação social. Agora, qual é a essência deste crime? Na verdade, este crime, tal como está tipificado, é um crime qualificado de um crime normal, que é o crime de injúria e difamação, que está previsto também no Código e que é um crime que nos protege a todos nós, cidadãos. Os cidadãos estão todos protegidos pelo crime contra injúria e difamação. E ao Presidente, por maioria de razão, por ser uma figura exposta e os titulares dos órgãos de soberania, foi aperfeiçoado, por assim dizer, este tipo de crime e deu-se um outro nome e chamou-se ultraje às autoridades, aos órgãos de soberania. Este crime, na verdade, não pode ser visto como um crime que atenta contra o sistema constitucional, portanto, não pode ser visto como inconstitucional, porque qualquer um de nós, no Estado de Direito, é protegido nos seus direitos de personalidade e não é permitido que seja ofendido.
Em relação ao Presidente da República, apontado como a principal figura que se pretende proteger, Albano Pedro apresenta um entendimento diferente e justifica a sua posição.
É verdade que as pessoas julgam que a previsão deste crime visa pôr em causa as pessoas que falarem do Presidente da República, não é? Fazer imagem, enfim. Mas o fato é que esta previsão normativa prevê apenas aquelas pessoas que fizerem ofensa, dirigirem ofensa de forma muito direta à pessoa do Presidente, independentemente dos atos que ele pratica. Ou seja, o que se quer precaver aqui é que as pessoas não insultem, é que as pessoas não profiram ofensas dirigidas à pessoa do Presidente ou de qualquer titular do órgão de soberania, atacando-o na sua personalidade, enquanto indivíduo. Ou, por exemplo, expor a sua intimidade, expor ao ridículo uma situação que é de fórum privado. E isso quer dizer que esta norma não se aplica àqueles casos em que as pessoas ridicularizam os atos do Presidente da República.
Como assim, doutor?
Como o caso dos caricaturistas, vamos citar com um exemplo muito claro, o nosso cartunista muito conhecido, que é o Sérgio Pissarra. Os desenhos que ele faz, que são críticas analíticas sobre a governação ou sobre os atos políticos praticados pelos nossos políticos, isso não estão abrangidos nessa norma. Por quê? Porque o Sérgio Pissarra e outras pessoas que comentam questões ligadas ao Presidente da República não falam do Presidente como indivíduo. Falam como titular do órgão de soberania que pratica atos de governação que merecem, atos esses que merecem alguma crítica. E são esses atos que, ao serem criticados, configuram aquela crítica razoável, aceitável, que não está abrangido nesta previsão normativa. Para dizer que quem cita o Presidente da República por razões de crítica ligadas à sua governação, àquilo que nós chamamos as borradas do governo, ele não precisa estar preocupado com esta norma, porque esta norma não vai prever a penalização dessas pessoas. Portanto, os jornalistas que tiverem boa intenção e estiverem apenas interessados em criticar a governação e não a pessoa, não atacar, ofender a pessoa, estão, obviamente, livres de qualquer previsão desta norma. O segredo é manterem críticas dirigidas à governação, críticas construtivas. Aliás, o conceito de crítica está ligado à ideia de apontar erros para melhorá-los. Então, a crítica é sempre dirigida no sentido de levar as pessoas a refletirem a melhoria dos seus atos. Para ter uma ideia, a ideia da caricaturização, da caracterização jocosa das figuras públicas, terá surgido de um julgamento famoso que ocorreu nos Estados Unidos com um processo conhecido como o Povo contra Larry Flint, em que Larry Flint era um editor de uma revista pornográfica, em que publicou a imagem de um pastor, um reverendo na altura muito conhecido, que se sentiu chocado e levou o caso ao tribunal. O tribunal, no recurso, no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, chegou à conclusão que Larry Flint tinha razão em permitir, em ter publicado aquela imagem da figura do reverendo. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que a ridicularização das figuras públicas ajuda a expor certos vícios, certos males que devem ser expurgados na nossa realidade social, de modo que, quando as críticas, quando a ridicularização é orientada para os atos que são praticados no âmbito da governação, esta caricaturização não ofende de maneira nenhuma a pessoa do titular do órgão de soberania e, portanto, não tem como estar abrangido neste órgão. Agora, o que é necessário é que as pessoas percebam que este artigo prevê prevenir os chamados atos de depravação, atos que ofendam claramente a personalidade das pessoas, como qualquer um de nós. Estamos num Estado de Direito, e o Estado de Direito é o Estado de proteção das liberdades individuais. Qualquer um de nós não pode ser ofendido na sua honra, na sua dignidade, por qualquer um que seja. Portanto, as pessoas não podem ver isso como uma estranheza no nosso sistema, porque somos um Estado de Direito e ninguém deve ofender ninguém, injuriar ninguém de forma abusiva, maltratando, ultrajando ou degradando a personalidade desta mesma pessoa. Esta é a intenção última deste articulado.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dita.